Bom dia, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, desculpem pelo meu atraso. Se ficou a dever um acidente que aconteceu à minha frente.
Ora bem.
A título de informações...
O que é que é? A CAI vai receber esta organização e pede pelo menos por relatores.
Muito bem. Senhores deputados, no que diz respeito à proposta de diretiva do tabaco, a Comissão de Assuntos Europeus foi contactada por uma International qualquer coisa tabaco do Japão, com vista a agendar uma audiência. Nesta audiência da CAI pedem para pelo menos estarem presentes os deputados relatores, mas como é evidente, todos os deputados podem estar presentes. Assim que estiver marcada,
está marcada
para dia 7, amanhã às 14. Depois eu gostava que os seus deputados indicassem quais os deputados querem estar presentes, para além dos relatores, se assim entenderem.
O INEM vem pedir para juntar mais um assunto para a próxima reunião.
Como os seus deputados sabem, houve um pedido de audiência da parte do INEM, que está, em princípio, agendada para a próxima reunião. Isto independentemente daquele convite que nos fizeram para visitarmos o CODU. E agora pedem que se junte mais um assunto à ordem de trabalhos dessa audiência, que se prende com as falhas de funcionamento de um dos sistemas informáticos utilizados pelo INEM.
Se ninguém souber, mas temos que responder.
É evidente que este assunto vai constar da próxima audiência em que estiver presente o INEM.
Quer saber se pode ser em dia 3, acho que 2:30.
Os senhores deputados com certeza receberam um convite da parte do GAT, que diz respeito a um evento que vai ter lugar aqui na Assembleia no dia 13, em que o GAT também convidou a senhora Presidente.
GAT.
Não, não é CAT. CAT acho que já nem existe. Que se prende com a distribuição de preservativos. E eu não sei ainda se a senhora Presidente acedeu a este convite ou não.
Ah,
já não. Pronto, então já há uma...
Mas estes deputados que estão aqui já acederam.
Pronto, há vários deputados que já acederam a estar presentes.
Quero que tu coordenes a delegação.
E, portanto, isto é uma informação... Dia 13. E é dia 13 às 14:30, na entrada do Parlamento. E pedem aqui que eu possa liderar a delegação de deputados que os vai receber. Se não virem nenhum inconveniente, não é que eu seja muito dada a lideranças, mas se não virem nenhum inconveniente, estarei presente também e faremos a nossa... Os deputados que já responderam. Sim, está bem. Eu já tenho aqui a resposta do deputado Ricardo Leite, Bernardino Soares, Teresa Queira. Então, senhora deputada Teresa Queira, afinal já não está. É que consta aqui da lista. Pronto. Deputado João Semedo, Manuel Pizarro. Seus deputados, então depois confirmem quem pode estar e quem está interessado em participar nesta ação, digamos assim. Chegou também o relatório
conjunto do EDT e Europa.
Senhores deputados, chegou à nossa comissão o relatório conjunto sobre os mercados da droga na União Europeia, elaborado pelo Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência e pela Europol.
Vai ser enviado com o link para acederem.
Se os senhores deputados não virem nenhum inconveniente, vai ser enviado este relatório através de um link para os senhores deputados poderem aceder, visto que é uma publicação encadernada e é difícil estar a fazer distribuição. Isto é depois. Agora.
Há também uma iniciativa europeia, que não sei se querem distribuir, não é obrigatório.
Isso fica no fim. Pronto, senhores deputados, vamos então agora votar a ata número 77, relativa ao dia 30 de janeiro. Penso que já tiveram a oportunidade de ler. Eu vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Senhores deputados, temos agora agendada a discussão e votação do relatório final da petição 186, que já desta sessão, contra o encerramento das urgências noturnas do Hospital dos Covões. O senhor deputado relator, o deputado André Figueiredo, tem a palavra para apresentar o relatório.
Muito obrigado, senhor presidente. Portanto, a petição 186 tem como primeiro peticionário a sua dona Margarida Fonseca. Foi subscrita por 5.360 cidadãos e foi entregue no Parlamento, na Assembleia da República, no dia 11 de outubro de 2012. O objeto da petição versa sobre a manutenção das urgências noturnas dos hospitais dos Covões, cujo seu encerramento já foi decretado, e dizem que este encerramento porá em risco a qualidade de acesso à saúde, bem como... complementando com todos os encerramentos que aconteceram nos últimos tempos, se coloca em risco a qualidade dos cuidados prestados e também em causa um serviço de saúde ou um Serviço Nacional de Saúde universal, geral e tendencialmente gratuito. Da análise da petição, constatou-se que todos os postos legais, procedimentais e regimentais estavam corretos, pelo que das diligências efetuadas, aguardámos durante algum tempo pela resposta do Sr. Ministro da Saúde e em determinado momento até pensámos que o Sr. Ministro da Saúde não iria responder, pelo que achei por bem convocar para a audição o Sr. Presidente da ARS do Centro, bem como o Presidente do Centro Hospitalar do Universitário de Coimbra. Ambos aceitaram e estiveram presentes e nessas audições estiveram presentes a Sra. Deputada Rita Rato, do PCP, o Sr. Deputado Nuno Reis e a Sra. Deputada Laura Esperança, do PSD, ambos do PSD. Aquilo que acho que é principalmente a audição do Presidente do Centro Hospitalar do Universitário de Coimbra foi muito útil, foi muito explicativa e, portanto, contestou de todo o objeto da petição, dizendo que a decisão de concentração de urgências polivalentes não punham em risco a qualidade e o acesso à saúde, mas sim esta concentração fazia com que a eficácia da prestação dos cuidados de saúde fosse melhor. Ainda disse que a concentração era uma solução que oferecia mais segurança e que passariam a existir mais valências que não existiam anteriormente, antes do encerramento. Referiu algumas dessas valências, mas deu muita ênfase à possibilidade, com este encerramento, da criação de um centro de trauma nível 1, que ainda, digamos assim, não está, que ainda não foi, de facto, não está ao serviço dos utentes. Disse que seria possível a criação desse centro. Possibilitou também a concentração de mais valências no Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, ao contrário daquilo que dos próprios peticionários alegavam. O Presidente da ARS do Centro disse exatamente mais ou menos a mesma coisa, sendo que continuo a achar que, de facto, o Presidente do Centro Hospitalar foi muito mais intenso e mais explicativo. E posso aqui do depoimento ou da audição com o Presidente da ARS, o Dr. José Manuel Trezo, acrescentar apenas que não se pode pugnar pelo aumento das unidades de saúde familiar ao mesmo tempo que se exige um aumento de unidades de saúde de proximidade, pois estas duas realidades são completamente distintas. De resto, reiterou praticamente tudo aquilo que o Presidente do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra tinha relatado. No dia 23 de janeiro, procedemos à audição dos peticionários que acrescentaram que lamentam ter sido confrontados com uma decisão unilateral, que consideram que existe um conjunto de falhas com o encerramento da urgência noturna dos Covões, pois as valências que as entidades decidoras referem como contrapartida não existem, nem tampouco estão a funcionar, como é o caso do centro de trauma, como já eu tinha referido. Receiam que a transferência do serviço de urgências noturno, com a redução de outros serviços e com a iminência do encerramento de outras valências, estejam a abrir portas para o desmantelamento total do Hospital dos Covões. De resto, de mais significativo em relação ao que tinham colocado na petição, no objeto da petição inicial, não vi que tivessem acrescentado mais nada. Mais tarde, de acordo com o pedido que tínhamos feito ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro respondeu e da resposta que recebemos, destaquei aqui que o Sr. Ministro diz no período noturno a urgência foi concentrada no polo do ZUC, que esta decisão não põe em risco a qualidade de acesso à saúde, a concentração é uma solução segura e a capacidade instalada no polo de urgência do ZUC é suficiente. Retirámos também das audições feitas, tanto ao Presidente da ARS como ao Presidente do Hospital Universitário de Coimbra, que no Polo 2 do ZUC existe uma unidade com cerca de 50 camas de internamento que nunca foi utilizada, mas que está pronta para ser utilizada. E, portanto, argumentou dessa forma no sentido de dizer que, de facto, não existem problemas do ponto de vista de tratamento e recepção de utentes no Hospital Universitário de Coimbra, porque até essa ala do hospital está disponível há bastante tempo e que, de facto, nunca foi utilizada e será utilizada se necessário. Portanto, de acordo com tudo o que referi e com todos os pressupostos necessários, regimentais e dispostos legais necessários para esta petição, podemos, após a aprovação deste relatório, remetê-la à Sra. Presidente para poder, porque tem o número de peticionários necessários, de acordo com o artigo 24º, ser apreciada em reunião plenária da Assembleia da República. Queria agradecer aos serviços toda a colaboração e empenho, porque, de facto, foi um pouco demoroso o trabalho e não foi fácil para articular datas, e também há Doutora Margarida Antunes, por toda a ajuda que deu no âmbito desta petição.
Muito bem, Sr. Deputado. Algum dos seus deputados quer usar a palavra sobre o relatório? Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar todos os presentes e o deputado relator pelo trabalho realizado e realmente destaco o facto de ter pedido estas audições e podermos ter acesso a estas informações relativamente ao Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, do Presidente do Conselho de Administração Regional de Saúde do Centro, do próprio Ministério da Saúde e dos peticionários, de forma realmente a enriquecer este relatório com as diversas opiniões relativamente a esta temática. Sobre, neste caso, a concentração das urgências do Hospital dos Covões. Obrigada.
Mais algum dos seus deputados quer usar a palavra sobre o relatório? Então, não havendo pedidos de palavra, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade e desde já cumprimento o Sr. Deputado Relator pelo trabalho efetuado. Passamos agora à discussão e votação do parecer sobre a iniciativa europeia proposta, mas que ainda é uma proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à aproximação das disposições relativas regulamentares e administrativas dos Estados-membros no que respeita ao fabrico, à apresentação e à venda de produtos do tabaco e produtos afins. Este relatório tem dois relatores. De qualquer forma, penso que a Sra. Deputada Luísa Salgueiro vai usar da palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todas as senhoras e senhores deputados. Este relatório que temos hoje para apreciar é da competência não só da Comissão de Saúde, mas também da Comissão dos Assuntos Europeus e da Comissão de Economia. Será tratado em conjunto umas três comissões. Sendo o texto mesmo, as nossas preocupações serão naturalmente distintas. A matéria que toca esta proposta de diretiva prende-se com três áreas fundamentais, que diz respeito aos produtos de tabaco sem combustão e a sua extensão no âmbito de outros produtos em função do teor de nicotina incorporado, diz respeito à rotulagem e aos anúncios a pôr nas embalagens, sim, e às relações transfronteiriças. Uma das, sem dúvida, todos os grupos parlamentares já terão sido solicitados para estar presentes em audiências com representantes do setor. Uma das preocupações que nos tem sido trazida e que nós não podemos ficar insensíveis tem a ver com o impacto que esta diretiva possa ter no mercado de tabaco das regiões autónomas, sobretudo na dos Açores. Alertada para essa circunstância, a Sra. Presidente solicitou parecer às Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas. Segundo soube, na Comissão de Economia, este ponto ainda não está sequer agendado. E, portanto, eu penso que nós não prejudicaríamos o processo legislativo se esta Comissão também aguardasse pelas posições assumidas pelas Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas. E, portanto, o que eu sugeria aos senhores deputados era que nós pudéssemos aguardar uma semana para receber esses pareceres e podermos também tê-los em consideração na análise política que temos para fazer, tanto mais que um dos impactos mais significativos. O objeto desta comissão não se prende com as questões do mercado, mas não podemos também ficar insensíveis e eu penso que não será indiferente nós pronunciarmos sobre a proposta de iniciativa legislativa com a posição das regiões autónomas ou sem a posição. E como eu entendo que se nós adiarmos, esta comissão adiar, não vai prejudicar o processo legislativo porque as outras comissões estão mais atrasadas, sugeria à Sra. Presidente que, tendo essa atenção de não estar... Como viram, o parecer está pronto e foi remetido. Portanto, não é por isso, não há nenhum atraso na questão do formalismo. Nós podemos discuti-lo, estou em condições, e eu e o Sr. Deputado André Figueiredo, de apresentar e discutirmos, mas entendemos que não é conveniente, que há aqui uma regra fundamental que nós devemos respeitar. E, portanto, se os grupos parlamentares estivessem de acordo, a sugestão que ficava era que aguardássemos. Penso que esperar por isso não prejudicará os prazos que a Assembleia da República tem para cumprir, e se assim fosse, com essa verificação por parte da Sra. Presidente, acho que seria mais razoável e mais correto que fizéssemos dessa forma.
Srs. Deputados, perante esta sugestão da Sra. Deputada Relatora, e eu lembro que isto só se trata de uma proposta de diretiva, e, portanto, estamos num momento oportuno para poder trabalhar...
O limite será dia 13. 13 é o limite?
Dia 13, então dia 13 é quarta-feira, precisamente no dia em que temos reunião. Se os Srs. Deputados não acharem inconveniente, e visto que a Sra. Deputada Relatora fez este apelo, que faz todo sentido, esperarmos pelos parceiros das regiões autónomas, então este ponto fica adiado para a próxima reunião. Na próxima reunião é que é assim o deadline, temos que aprovar ou não o relatório. Passamos então agora à discussão e votação do requerimento aprovado pelo Bloco de Esquerda, a solicitar a audição com caráter de urgência do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, Instituto Público, o Dr. Hélder Trindade. Faz favor, Sr. Deputado João Semedo, para apresentar
obrigado,
o seu relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Tem havido nos últimos anos, particularmente nos dois últimos, uma tendência para a redução das colheitas de sangue, ou se quiserem, das dádivas de sangue. Isso tem significado ou tem-se traduzido que diversas vezes, umas vezes com caráter público, porque dirigentes do IPST, em geral o seu presidente, têm feito apelos públicos à dádiva de sangue, mas isso tem significado ou tem-se traduzido muitas vezes em que os estoques de sangue estão muito próximos da chamada Reserva Estratégica Nacional ou mesmo são relativamente a alguns grupos, particularmente os mais difíceis, são os grupos negativos, abaixo dessa reserva. Isto tem várias razões, naturalmente razões de natureza social, seguramente que a perda de isenção das taxas moderadoras também deve ter desmotivado muitos dos dadores benévolos, e há também, julgo eu, para explicar esta situação, uma mudança significativa na organização e na orientação do IPST. Ou seja, ao longo dos tempos, houve sempre duas filosofias que se opuseram relativamente à recolha de sangue. A filosofia daqueles que entendiam que o IPST era um organismo público que tinha a responsabilidade e, portanto, deveria competir a ele assegurar as recolhas e a centralização de todo o sistema, e uma outra filosofia, que era considerar que, estando os hospitais mais próximos dos dadores, que deveriam ser os hospitais os principais agentes desta colheita de sangue. Sucede que, nos últimos anos, a primeira filosofia, portanto, mais centralizadora, foi aquela que vingou. A atual administração do IPST está a reorientar a atividade do IPST para a segunda filosofia, ou seja, responsabilizando também os hospitais para uma recolha mais periférica do sangue. Razão pela qual, hoje, a chamada Reserva Estratégica Nacional é composta por dois elementos. O elemento que está no IPST e os estoques de sangue que estão distribuídos pelos hospitais do SNS que têm colheita de sangue, que não são todos, como sabem. Eu julgo que o facto de o IPST ter deixado de divulgar atualizadamente, hora a hora, as reservas de sangue, portanto, estavam no site acessível a todos, gera sobre isto algumas dúvidas sobre verdadeiramente qual é a capacidade que nós hoje temos de recolher o sangue necessário para satisfazer, enfim, o SNS e também, não só o SNS, mas os próprios hospitais privados e outras entidades privadas que necessitam de sangue. Como sabem, o sangue é uma responsabilidade pública, digamos assim, e, portanto, é o IPST que tem essa responsabilidade de dotar o país relativamente a todas as suas necessidades, tenham elas origem onde tiverem. Portanto, eu acho que valia a pena ouvir o presidente do IPST, porque, com frequência, reserva o estoque que se encontra à responsabilidade do IPST, portanto, o estoque da reserva estratégica que não inclui as reservas existentes nos hospitais, está, com frequência, abaixo dos mínimos. Eu acho que isto é uma situação preocupante. Admito que, recentemente, aquele grave acidente que se verificou na Sertã tenha tido como consequência, entre aspas, um esvaziamento mais acentuado das reservas, porque, calculo eu, com tanto acidentado, aquilo devem ter sido litros e litros e litros de sangue, não é? Portanto, eu julgo que se justificava que o Parlamento desse atenção a isto, porque o sangue é mesmo um bem estratégico e não pode faltar quando é necessário.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Eu acho que esta explicação do Sr. Deputado João Semedo, do Bloco de Esquerda, relativamente à fundamentação deste requerimento, da forma tranquila como o fez, contrasta exatamente com os efeitos alarmistas que são provocados na opinião pública pela forma como o Bloco de Esquerda, Sr. Deputado João Semedo, aborda alguns temas. O que é perfeitamente legítimo da parte do Bloco de Esquerda, assim como é legítimo da nossa parte, de ser os comentários e avaliar este tipo de comportamento político. O Sr. Deputado João Semedo não pode ver uma faísca porque ateia imediatamente um incêndio de proporções inimagináveis. E o reflexo que estes incêndios têm na opinião pública, na nossa opinião, revelam exatamente uma grande irresponsabilidade por parte do Sr. Deputado João Semedo, que nos vem habituando e que tem sempre alguns ingredientes, a forma como aborda estas questões. Na semana passada tivemos um exemplo com o caso do INEM, que eu vi as declarações transmitindo uma preocupação legítima, mas vias também com uma precipitação e uma irresponsabilidade que tem que ser cobrada e que tem que ser denunciada, porque, quer no caso do INEM, quer agora neste caso do sangue, este comportamento tem repercussões na opinião pública que são muito nocivos para todos, julgo eu. E nestes requerimentos que nos vamos habituando a receber, há sempre o ingrediente oculto, conspirativo, subterrâneo, E isso aí, talvez o Sr. Deputado João Semedo nos possa dar algum esclarecimento, porque este requerimento tem por base uma indicação. Portanto, o Sr. Deputado recebeu uma indicação, começa sempre assim isto, há uma indicação, que ninguém conhece, de que há uma situação gravíssima. Eu acho que seria interessante perceber quais são exatamente os dados que o Sr. Deputado tem, que é para também percebermos e acreditarmos este requerimento com a credibilidade que ele deve merecer. Se não o faz, para nós não nos merece credibilidade rigorosamente nenhuma. Está sempre tudo muito estranho. É uma indicação. Portanto, qual é a indicação? Qual é o fundamento disto? Qual é a credibilidade disto para podermos avaliar? É evidente que depois tudo isto tem efeitos. Nós achamos que isto aqui é claramente um oportunismo político. É uma inventona que já nos vamos habituando. Depois, já que o ingrediente sempre também de alguma maldadezinha associada, se me permite esta qualificação, que é quando refere que o IPST está a contactar telefonicamente da Dores, que é para caracterizar este caso de extrema urgência. Não é? O Sr. Deputado, pois com certeza, não é? O IPST tem um call center para contactar da Dores, aliás, é um procedimento que eu julgo que ocorre em diversíssimos países da Europa, e só temos que saudar que esta iniciativa tenha, porque é um esforço parece-me que razoável, no sentido exatamente de motivar e mobilizar as pessoas para que contribuam também para as reservas de sangue. E depois, inclusive, há aqui uma parte que faz, para dar mais um tom ainda mais grave, faz uma referência que numa região houve uma perda de 22 mil colheitas. Eu não sei se são 22 mil colheitas ou se a perda que caracteriza esta região em causa, que eu imagino qual é, não foi 22%. Eu acho que há aqui um erro grosseiro mesmo associado a isto. E, sinceramente, Sr. Deputado, na nossa perspectiva, o Sr. Deputado não está minimamente interessado nas reservas de sangue, nem está preocupado com isso. O Sr. Deputado quer alarmismo público. Porque se tivesse algum grau de responsabilidade, e já não é a primeira nem a segunda que faz, e tenho a certeza que não há de ser a última, se tivesse algum grau de responsabilidade e de preocupação, teria, antes de começar a bombardear a opinião pública sobre este caso, teria tido a diligência de se informar melhor e de saber exatamente aquilo que está a falar, para perceber se de facto existe este fundamento e esta preocupação, e então nós reconheceríamos maior legitimidade à sua iniciativa. Mas eu acho sinceramente que o senhor não está minimamente interessado nisso. O senhor deputado quer lançar confusão, alarme, caos. Eu acho que desta vez vai correr mal. Porque eu acho que o Sr. Deputado, tal como no caso do INEM na semana passada, não tem razão nenhuma. Acho que o Bloco de Esquerda já tem idade suficiente para ter atingido alguma maioridade política, mas confirmo que ainda não atingiu essa maioridade. E da nossa parte, Sr. Deputado, nós vamos contribuir para aprovar este requerimento. Porque nós queremos exatamente que venha cá o Sr. Presidente do IPST, para o esclarecer e para confrontar com estes dados que nós entendemos que são grosseiros. Há aqui um erro grosseiro e irresponsável da forma como o senhor lançou isto na opinião pública. Mas também lhe digo mais. Como aconteceu anteriormente, o senhor presidente do IPST vem aqui e vai apresentar os dados verdadeiros. Mas o dano que o senhor causa na opinião pública, porventura, já não é recuperável com a reposição da verdade. Vai ser muito mais difícil recuperar esta credibilidade da atuação do IPST, contraposta com o dano que o senhor provocou na opinião pública. E só me apetece perguntar-lhe, Sr. Deputado, quando é que foi a última vez que o Sr. Deputado fez uma doação de sangue? Isso é que seria importante, talvez. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Pizarro, faz favor.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, muito bom dia. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista acha que o requerimento do Bloco de Esquerda é muito útil e acha que só há vantagem que o Sr. Presidente do IPST possa aqui vir esclarecer a situação. Não vemos mal nenhum disso. De facto, há dois ou três aspectos que nos merecem preocupação. Nós temos tido, em relação a este assunto todo, quer o assunto do sangue, quer aos assuntos de funcionamento do INEM, temos tido uma enorme prudência. Pá, devendo-se lembrar esse respeito, que eu ouvi com atenção o Sr. Deputado Miguel Santos, mas eu trar-lhe-ei, se ele tiver necessidade de ser lembrado disso, múltiplas declarações, tão ou mais alarmistas do que as supostas declarações alarmistas do deputado João Semedo, que o PSD fazia ainda há dois anos atrás, ou há dois anos e meio atrás, não se coibiu nunca de utilizar o INEM e os problemas pontuais de funcionamento do INEM como arma de arremesso político. Verifico que agora, colocados na posição de terem responsabilidade nessa matéria, estão mais prudentes e mais críticos das atitudes supostamente alarmistas dos outros. Eu acho que é um bom princípio, pode ser que um dia que voltem à oposição mantenham este estado de espírito e não sejam rapidamente tocados pela veia demagógica que às vezes tanto os invade. Em todo o caso, há dois ou três aspectos que são relevantes. Primeiro, é indiscutível que há uma queda na recolha de sangue. Esses são os números oficiais do IPST. Segundo, é indiscutível que tenha havido períodos de perturbação na quantidade de sangue disponível para os doentes portugueses. Há um ou dois casos no ano de 2012 que foram divulgados oficialmente pelo IPST. Terceiro, e eu estou de acordo que isto corrobora de forma especial a urgência que o Sr. Deputado João Semedo pede neste pedido, é que de facto havia um sistema de monitorização das disponibilidades de reservas de sangue que era público e que era permanentemente atualizado. Esse sistema foi implementado, não sei, em 2008 ou em 2009, estava disponível na página online do então Instituto do Sangue, agora IPST, e esse sistema deixou de estar disponível de forma atualizada, levantando suspeitas sobre se isso acontece por alguma razão de natureza técnica, acho que é bom que se esclareça, ou se acontece precisamente porque tem havido demasiadas ocasiões em que as cores que assinalariam a situação dos estoques de sangue em algumas das tipologias seriam amarelas ou até vermelhas, isto é, estaríamos em dificuldade do ponto de vista do abastecimento. Agora, não vale a pena meter a cabeça na areia como faz a avestruz. Há problemas sérios no abastecimento de sangue em várias zonas do país. Eu contribuirei para esse debate na altura própria e com a serenidade sabida, mas é sabido, todos os profissionais que trabalham, que têm ligação a grandes hospitais do país, sabem que há períodos de completa aflição no abastecimento de sangue ocasionalmente, e isto eu lamento apenas que o Governo e a maioria parlamentar resistam a reconhecer que isso tem também, não é apenas, mas tem também que ver com um problema de relação entre o Estado e as associações de dadores e os dadores benévolos de sangue, que manifestamente a atual maioria parlamentar não quer resolver. Eu acho que já apenas por teimosia, já não há nenhum fundamento nisso, é apenas por não querer dar a mão à palmatória e reconhecer que se gerou aqui um problema e que o melhor era resolvê-lo antes que haja consequências mais graves. Portanto, nós damos o nosso apoio ao pedido, à proposta do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes. Dizer que o PCP acompanha o pedido de o requerimento do Bloco de Esquerda e dizer que a pertinência está aí e se os números, se houvesse dúvidas, os números também o mostram, não é? O próprio IPST houve notícias que não foram desmentidas de quebras nas reservas do sangue e, portanto, quebras significativas. Que é um aspecto que é importante e relevante para a saúde. Nós achamos também que estas quebras nas reservas de sangue se devem à alteração do estatuto dos dadores de sangue, nomeadamente com a retirada da isenção das taxas moderadoras. Assunto, aliás, que já foi objeto aqui de análise no plenário, que a maioria não quis resolver. Por isso, achamos que é esta a sede própria para ser ouvido e deve ser ouvido com um caráter de urgência.
Sr. Deputado, eu tenho mais pedidos de palavra. Penso que lhe darei a palavra no fim, é melhor. Faz favor, Sr. Deputada Teresa Queiro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, o CDS vai contribuir para viabilizar este pedido de audição. Consideramos que, aliás, sempre consideramos que o escrutínio que nos compete fazer enquanto deputados pressupõe exatamente fazer audições quando assim se justifique e tentar, enfim, exercer tanto quanto possível esta nossa atividade. Não esqueçamos que é de fiscalização da atuação do Governo e da Administração Pública. Dito isto, eu penso que devíamos fazer uma reflexão, também não sei como, entre a nossa obrigação de procurar a informação adequada, a transparência e assegurar os bons procedimentos, E desculpem-me o coloquialismo, mas e o cavalgar de ondas, que são alarmistas, como foi o caso, de facto, do incidente na semana passada relacionado com o INEM, que depois veio a ser corrigido pelo próprio INEM, que explicou que era um lapso de uma determinada dirigente local. Todos sabemos que o INEM, neste momento, está a funcionar bem. O INEM não tem falhas, não há aquela situação a que assistimos. Não vale a pena estar a confundir a gestão e o funcionamento do INEM há 3 ou 4 anos atrás com o funcionamento atual. E as questões relacionadas com o sangue também são questões que geram alarme social, incerteza, e eu penso que nós temos também uma responsabilidade de pedagógica, e eu penso que neste caso, e tanto quanto o CDS tem conhecimento, os dados que o Bloco de Esquerda apresenta não são os dados corretos. Não são os dados corretos, e penso que devemos fazer, de facto, essa. Mas quero comparar o Sr. Deputado, se não estivesse a conversar com o Sr. Deputado da Luísa Salgueiro, teria ouvido o que eu disse. Não há qualquer tipo de comparação entre o funcionamento atual do INEM e os incidentes a que assistimos há uns anos atrás. Claro. Mas os senhores aparentemente querem partidarizar o INEM. Nós consideramos que o Instituto... Então está a ver. Então, agora, não vai dizer... Não, o que me parece, Senhora Presidente, e vamos acompanhar a viabilização desta audição, agora, eu penso que não podemos deixar de fazer este registro, que há uma linha clara que separa a vontade e a nossa obrigação de apurar a realidade e de fiscalizar o governo e a administração pública. E por outro lado, não cavalgarmos ondas que geram alarme social desnecessário e que não está assente em realidade. E, aliás, mais lhe digo, Senhora Presidente, a população não aprecia isso. Ainda recentemente, a propósito de uma notícia do falecimento de uma pessoa nas urgências de um hospital, os familiares vieram manifestar-se com veemência, dizendo que não aceitam o aproveitamento político de situações e de tragédias pessoais. E, portanto, era apenas para dizer isso e apelava que houvesse mais bom senso e cuidado relativamente ao alarme social que estas notícias, ainda por cima assentes, como veremos, em informação falsa, geram na população.
Obrigada, Sra. Deputada. Agora sim a palavra ao Sr. Deputado João Semedo. Faz favor.
Bom dia, obrigado. Eu só queria, relativamente ao exercício da responsabilidade e da responsabilidade, acho que cada um de nós devia deixar esse juízo aos eleitores e não perder muito tempo a classificar-nos uns aos outros de responsáveis ou irresponsáveis. Em segundo lugar, queria reconhecer que é muitas vezes difícil encontrar a linha que separa o alarme do alerta. É difícil, sei que sim. E cada um de nós procura, julgo eu, nas iniciativas que toma, não criar alarmismos e falsos alarmes, mas a questão que se coloca aqui relativamente às reservas de sangue é que não é possível falar disto sem falar disto. Não é possível falar da falta de sangue sem dizer que há falta de sangue. Pronto. Tudo. Esta é que é a questão. Quer dizer, não se pode pedir uma audição do Presidente do Instituto Português de Sangue sem dizer qual é a razão, e a razão é esta. Eu quero-vos dizer, senhores deputados, não tenho nenhuma dúvida sobre os dados que estão no requerimento que assinei. São a reserva de sangue do IPST na sexta-feira, às 9h30 da manhã. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Aliás, o que hoje se passa é que o IPST faz o cálculo da reserva de outra forma muito diferente do que fazia há uns anos. E, sobretudo, a diferença grande é que hoje o que os administradores do IPST podem dizer é que nós não temos forma de escrutinar, porque antigamente havia uma publicitação diária e atualizada das reservas de sangue e hoje deixou de haver. E há um ano, quando foi suspensa essa divulgação pública, foi dito que estavam a estudar um sistema melhor de uma informação pública, enfim, que tivesse mais qualidade até daquela que já era fornecida na altura. Isso é que é difícil de entender, como é que se demora tanto tempo a fazer uma renovação. Em terceiro lugar, gostava de dizer aos senhores deputados o seguinte. Os senhores deputados falaram no INEM. Eu não tenho nada a ver com o INEM. Eu não tive nenhuma intervenção e até gostava de saber do que é que os senhores deputados estão a falar. Eu dei uma conferência de imprensa. À saída disso, uma jornalista da TVI pediu-me um comentário a uma notícia que me deu na altura. Eu fiz um comentário banalíssimo, como acho que outros senhores deputados fizeram. Portanto, não vamos confundir as coisas. Não tem nada a ver com... Porque se quisesse, tinha naturalmente feito ou perguntas, ou requerimentos, ou outra coisa qualquer. Mas até sabia, na altura, que o presidente do INEM estava prevista a sua vinda aqui à Assembleia, já nem me recordo a propósito que... Portanto, não venham confundir. E já agora, a propósito dos alarmes, eu gostava de lembrar alguns senhores deputados, particularmente da maioria que governa, o que os senhores deputados disseram quando se levantou o problema da doutora Ana Manso, e não sei se estão recordados, que o Ministério, o vosso governo, admitiu. Não sei se lembram da posição que tiveram quando foi dos transplantes. Também era um alarmismo. Bom, o Ministro da Saúde constituiu um grupo de trabalho para avaliar qual era a razão da queda do transplante feito em Portugal. Não sei se lembram também das acusações que fizeram aos partidos, nomeadamente ao Bloco de Esquerda e a mim próprio, relativamente ao alarmismo que se tinha sido lançado quando foi o problema das listas, da limpeza de utentes, das listas de médicos dos centros de saúde. Bem, mas devem estar recordados, a memória não é assim tão curta, que foi o próprio ministro que mandou suspender esse processo. Portanto, não facilitem nessa crítica fácil de tudo o que é crítica, é alarme, porque isso é demagogia, sim, e é a melhor forma de não discutir os problemas. Mas fico muito satisfeito que quer o PSD, quer o CDS, bem como os outros partidos, aceitem esta audição, porque o que é importante é nós discutirmos como é que em Portugal se pode inverter a tendência perigosa da quebra das colheitas de sangue. Isso é que é importante discutir. E julgo que a audição com o Instituto, com o Presidente do Instituto, pode, na realidade, contribuir para isso. Por último, queria só dizer o seguinte. Os números que estão no nosso requerimento são exatos. Exatos. E quando se diz 22 mil colheitas, são 22 mil colheitas. Não é 22% disto ou daquilo. Os números que ali estão são exatos. E se for necessário, eu provo e trago as provas desse, do que estou a afirmar. Não tenho...
Obrigada, Sr. Deputado. Então vamos então passar à votação do requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Iremos marcar o mais depressa possível esta audiência, esta audição, visto que é com caráter de urgência. Senhores deputados, eu ia agora mandar chamar as pessoas que vem em representação da Aliança Portuguesa das Associações das Doenças Raras. Penso que há algumas pessoas que têm alguma incapacidade, portanto, a logística vai demorar um bocadinho. Vai demorar um bocadinho, mas eu agradecia que os seus deputados não se ausentassem para podermos depois dar início à audição.